Olá, António Manuel Ribeiro.
Olá, Vítor.
Paris acolheu este cantor que desta vez não vem cantar, vem contar uma história verídica que se passou com ele durante 9 anos. Como é que viveste esses 9 anos de perseguição obsessiva, de stalking?
Foi difícil porque numa primeira fase eu não acreditei. Já me tinham acontecido outros casos de tentativa de normal entre um homem e uma mulher de se encontrarem, e se nós não gostamos, cada um segue o seu caminho. Este caso era diferente, quanto mais não, mais a pessoa se aproximava e, sobretudo, começou a ser um incómodo diário a perseguir-me, a estar na minha rua e, sobretudo, a incomodar as pessoas à minha volta, nomeadamente as mulheres. Eu só consegui apresentar uma queixa formal em 2007, 4 anos depois de isto ter começado. Foi só nessa altura que eu arranjei uma testemunha que teve a coragem de ir comigo à polícia. Depois foram 5 anos de espera, no fundo, até o último julgamento, em 2012, em que as coisas correram até parece que depressa, mas em que tu, cidadão, te sentes sozinho e desprotegido, enquanto que a pessoa agressora, neste caso, teve toda a liberdade de fazer o que quis durante esse tempo todo.
Há muitas pessoas que ficam em depressão, há pessoas que passam o muro e vão para a agressividade, para a violência física. Tu aguentaste bem, não respondeste dessa maneira, antes, pelo contrário, escreveste um livro que não querias certamente escrever, mas de que precisaste.
É verdade, repara que tudo isso está documentado porque o Ministério Público assim o exigiu. O Ministério Público deu-me como norma digamos, de organizar o processo, que fizesse o envio diário, tudo o que acontecesse, desde o SMS, chamadas, a perseguição, contactos, tentativas de contacto físico, cartas, prendas que me enviavam, eu pudesse fazer chegar e fiz chegar às autoridades. E o livro resulta disso, não é extensivo. O processo organizado por mim tem cerca de 1.300 páginas. Agora, tudo o que está aí indicado são factos concretos. Até porque quando escreves um livro, expões-te publicamente, e se não fosse assim, eu levava com o processo em cima, naturalmente, por falso testemunho, e até hoje não levei.
Como é que um ser humano que é artista, que tem uma grande visibilidade, que vai para a frente de um palco porque tu és o líder de um grupo, como é que é possível concentrar-te com pessoas que te perseguem de automóvel, que te insultam, que te escrevem, que te ameaçam, que mostram um grande desequilíbrio psicológico?
Talvez seja bom neste momento explicar às pessoas, ao auditório, que há dois tipos de stalking. Há o stalking mediático, foi aquele que me tocou, e o stalking doméstico. Eu defino-os assim. No stalking doméstico, normalmente é o fim de uma relação. Um namoro ou um casamento, e há um que decide perseguir o outro. Não tem justificação nenhuma, mas acontece. É o mais vulgar. O mediático é quando uma pessoa não tem nenhuma relação com uma figura pública. Neste caso, eu sou um artista, mas podia ser um jogador de futebol, ou um locutor de televisão, ou um político. Cria um universo de relação psicológica com aquela pessoa e passa a viver uma vida com aquela pessoa psicologicamente. Ou seja, entre mim e aquela pessoa, o anónimo, nunca houve nenhuma relação emocional, física ou outra qualquer, a não ser o mero contacto e conversa entre fã, admirador e artista. Agora, não é muito agradável tu ires tocar a um sítio qualquer, uma terra qualquer, e haver um carro que vai atrás de ti, também ia atrás de mim, e depois voltava atrás de mim.
Ultrapassar-te, travar à
Exatamente,
frente.
nem não o podes impedir, porque a rua é pública, não é? A estrada é pública e, portanto, os espetáculos são públicos, não é? Não o podes impedir.
Este livro é excepcional, aproveito para dizer, é extremamente denso. São 400 páginas, tu dizias há bocadinho, a versão integral são 1.300. Uma grande minúcia e nós vivemos como se fosse um romance, só que, por infelicidade, é a realidade que te calhou. Insistes, muitas vezes, em dois temas. O primeiro é as consequências. Portanto, tu falas de um síndrome pós-traumático que hoje, por infelicidade, deverás ter, como muitos combatentes ou como muitas vítimas de acidentes que ficam com esse pós-traumatismo. Como é que o vives?
O primeiro carro que esta senhora teve e que me perseguia por todo lado era um Renault Clio cinzento. E eu vim aqui em 2009 ver um concerto a Paris. E estava no Champs-Élysées com um amigo para atravessar para o outro lado, não é? E acontece-me esta coisa ridícula, ridícula hoje. Na altura foi um susto. Há um Renault Clio que vem a subir à Alameda, encosta ao passeio, trava à minha frente e para aí 3 metros a seguir. E a primeira coisa que eu faço é olhar para a matrícula. E quando acabei de olhar para a matrícula, disse: Meu Deus, eu estou em Paris.
Outro aspecto que tu focas, e este parece-me ser realmente um dos mais importantes, é o vazio jurídico existente em Portugal, que não permite que uma pessoa apresente queixa quando está a ser molestada e violentamente molestada e ameaçada e controlada.
Esse vazio legal, acuso isso, Vítor, por uma razão muito simples. Porque é que não foi feita uma investigação mais profunda? Agora, o vazio legal tem a ver com um aspecto fantástico, sabes o que é? Que nós temos leis, mas não funcionam. Há um vazio legal, efetivamente, há um vazio legal neste caso. Agora, há uma leizinha. Depois deste caso, muita coisa mudou em Portugal. Tu hoje vais a uma esquadra de polícia e já te levam a sério. E há muita gente que agora me está a dizer em Portugal, obrigado por ter dado a cara.
Depois de tudo isto, hoje, tu estás bem, continuas a tua vida, ela foi julgada e foi condenada, mas com pena suspensa. Tu vives normalmente ou tens sempre o receio que um dia as coisas possam descambar de novo?
Ainda há um ligeiro receio. Há uma questão legal aqui que talvez tenha também validade, eu espero bem que tenha validade para uma pessoa normal. Se ela voltar a atacar, aspas, uma terceira queixa vai obrigá-la a ter prisão efetiva. Exatamente. E tem um cúmulo jurídico. Ou seja, apanha a pena agora e vai buscar as outras duas penas suspensas que dariam cerca de mais 5 anos. Talvez ela agora pense 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de dar o primeiro passo. Este caso não foi bem julgado porque não havia para trás outros casos. Sendo o primeiro, criou jurisprudência, ou seja, neste momento já é mais fácil haver uma ação em tribunal. Este caso é estudado nas faculdades de Direito e até em conferências da magistratura, como um exemplo que aconteceu e que tem que ser levado a sério, porque em Portugal, volto a dizer, mata-se muito por crimes passionais.
Obrigado por teres vindo a Paris. Falar de ti é difícil, falar de tudo isto que se passou contigo. Obrigado.
Obrigado, Bill.